pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussab e hoje estou com um timaço composto por Wallace Moté, Felipe Junqueira, Bruno Bertuzzi e Diego Souza para falar sobre as câmeras Zoom em celulares intermediários. Será que os modelos como o Realme 12 Pro Plus realmente competem com o Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max em Zoom? O papo desta semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Começando o nosso papo, Realme 12 Pro Plus chegou ao Brasil com um grande foco na câmera periscópio, sendo, entre aspas, o primeiro intermediário com essa função. A gente sabe que há controvérsias, afinal, em 2015, a Asus trouxe o Zenfone Zoom, que teoricamente foi o primeiro intermediário com esse tipo de recurso fotográfico. E antes de mais nada, será que faz sentido uma câmera dessa em um celular intermediário ou colocar uma telefoto normal ali de 3x, justamente com o zoom ali, periscópios, já estaria de bom tamanho? Eu quero primeiro saber a opinião de Diego, que eu sei que testou aí alguns celulares que tem esse modo zoom, e depois a gente vai seguindo para Wallace, Junqueira e Bertonzi, para o nosso papo ir fluindo naturalmente.
Olá, pessoal. Um prazer sempre estar aqui. E sim, eu testei alguns modelos intermediários com uma câmera zoom, né? Eu acho que, se não me engano, o Realme 12 Pro Plus é um dos poucos, tirando esse Zenfone aí que a gente falou, com câmera periscópica, né? Mas a gente já testou outros modelos com telefoto. Enfim, todos fazem um zoom aí, então é de boa. Depende muito da qualidade, a questão do processamento de imagem, né? A gente sabe que os processadores aí de intermediário são um pouco mais simples, então eles podem não lidar muito bem com essa aproximação, com o sensor, a lente, enfim. E a gente já viu aí, tanto no review do Bruno Bertonzinho aí do Realme 12 Pro Plus, eu também percebi isso no evento da Realme, que eu pude comparecer lá, eu também vi como que é o zoom dele na prática, à noite, né, principalmente. Então, assim, tem um caminho a andar, mas tá indo, tá começando. Eu acho que esse vai ser o começo de uma boa tendência aí no mercado das câmeras de smartphone.
Acho que o ponto é justamente isso que a Ju falou, de será que faz sentido você colocar uma periscópio no intermediário ou ser só a câmera zoom ali normal telefoto? Porque o grande lance da periscópio é você ter como entregar um design mais fino, ter como entregar uma aproximação maior, que tem periscópios aí de 5x, mas se você vai usar uma periscópio de 3x e ainda assim vai ser esse aparelho um pouquinho mais grosso e mais pesado, por que você vai usar periscópio? Eu acho que a conta não faz muito sentido. É melhor usar uma telefoto normal, que já vai ter a aproximação ali de 3x tranquilamente. O próprio zoom digital já compensa muito essa parte de 2, 3x, com as resoluções altíssimas que a gente tem em câmera hoje em dia. Então, assim, eu não vejo muito sentido colocar periscópio intermediário, acho que só encarece o produto.
Eu concordo com o Wallace, acho que daria para usar uma zoom normal, ou até mesmo uma câmera principal com sensor bem grande, de 200 megapixels, e apostar no zoom digital, que a gente já viu em vários aparelhos, que faz um trabalho muito bom de zoom digital, sem uma perda de qualidade tão grande assim, ainda mais considerando que a gente vai ver essas fotos na tela do celular, que é menor, então elas sempre ficam parecendo boas, né? A gente, obviamente, quando a gente analisa, a gente joga as fotos para o computador e analisa em uma tela grande, e aí realmente a gente consegue ver algumas falhas aqui e ali, falta de textura e tudo mais. Mas assim, para o grande público, que inclusive vai jogar nas redes sociais e vai ter a redução, né, da qualidade, eu acho que o zoom digital com sensor grande já está de muito bom tamanho. E aí liberar espaço no aparelho para outros componentes que podem ser até mais interessantes ou até mais bateria, né?
Eu fecho aqui com a opinião, concordando com a opinião do Wallace e do Junqueira. Eu sou a favor de se possível, usar menos câmeras. Acho que o intermediário com 3, 4 câmeras hoje já não faz tanto sentido. A gente sabe que duas câmeras faz muito bem o trabalho que um intermediário geralmente precisa, uma pessoa que compra um celular intermediário geralmente quer. E eu acho que eu penso assim, se for para colocar um recurso que é presente no celular topo de linha, que pelo menos coloque um recurso bom, né? Trabalhe para entregar uma boa qualidade, já que, querendo ou não, quer competir com o celular topo de linha. Mas acho que isso é um papo mais para frente.
Pois é, eu concordo com o Wallace, com o Juqueira, com o Diego, com o Bertonzinho nesse sentido. E, assim, é bem interessante a gente ver esse ponto de vista por conta da questão de o que é um celular intermediário hoje em dia. As empresas estão colocando tanto recurso de aparelho topo de linha nos intermediários que isso está fazendo com que o preço deles suba muito alto. Então, a gente vê aí, por exemplo, um celular como o Realme 12 Pro Plus, que está saindo a um preço médio, tem a versão com 2.999, que é R$ 2.999, mas tem a outra opção que é R$ 3.599. Sendo que a gente sabe que atualmente o mercado, por mais que tenha evoluído fotografia, quem normalmente foca nesse tipo de recurso acaba buscando um aparelho topo de linha. Que se a gente for ver, temos aí, por exemplo, o Galaxy S23 e S24, que estão aí saindo a um preço médio perto de 13.500 e R$ 4.000, respectivamente. Então, a gente vê que está tendo essa questão de meio que as marcas estão batendo muitas categorizações com os modelos mais avançados. Então, de certo modo, quando a gente vê a quantidade de recursos que eles vão implementando, a gente vê que talvez não faça tanto sentido por conta de preço, porque seria mais fácil se, por exemplo, a Realme lançasse um Realme 12 Pro, Ultra, sei lá o quê, que fosse um topo de linha que trouxesse esse recurso de câmera periscópio, justamente para se destacar e competir diretamente com os flagships, que é algo que a gente vai falar mais para frente nesse sentido, mas que faria mais, teria uma lógica melhor, né, do que você pegar um modelo intermediário para tentar competir nessa categorização. E algo que o Junqueira apontou, e foi muito bem apontado, inclusive, é em relação à questão de seria mais fácil se eles investissem em um sensor com uma capacidade de resolução maior, por exemplo, de 200 megapixels, justamente para garantir que a experiência de uso vai ser mais fácil. E a gente sabe que quando você pega uma câmera e tira uma foto de 200 megapixels, você consegue fazer ali um crop para ter uma imagem melhor e, às vezes, seria mais proveitosa do que até mesmo utilizar o recurso de zoom em um sensor separado, porque o processador acaba tendo um trabalho maior para fazer o processamento da imagem, e isso tudo acaba impactando negativamente na experiência fotográfica também, né?
É, Ju, e ainda tem uma questão, né, que você cria um novo sensor aí, um periscópio e tudo mais, com um lente periscópio e tudo mais, você tem que colocar recursos a mais. É, uma estabilização, pelo menos uma estabilização digital, porque você vai dar zoom, qualquer tremida que você dá, o objeto que você está tentando fotografar vai embora do seu quadro. Por isso que, pensando num bom sensor grande aí, principal, você já consegue colocar uma estabilização ótica e aí melhora muito as fotos principal, né, de uma vez, e você vai aumentando o zoom, vai dando zoom, a estabilização também vai fazer sentido já, né? Acaba sendo o ganha-ganha. E além de todo o espaço, como eu já tinha mencionado ali, que vai abrir para talvez uma bateria, talvez um som estéreo de melhor qualidade, sei lá.
Exato, e ainda nessa questão de resolução, a gente viu a Realme mesmo lançando o Realme 11 Pro Plus, que foi anunciado em 2023, com um sensor de 200 megapixels. E depois de um ano, eles lançam a nova geração, ao invés de manterem esse sensor, eles dão aquela cortadinha para um sensor de 50 megapixels, né? E acaba sendo uma alteração que, para o bem ou para o mal, foi sentida pelos usuários, né?
Eu acho que essa decisão de mudar a resolução de 200 megapixels para 50, segundo a Realme no evento do 12 Pro Plus, se deu porque os usuários da Realme meio que estavam querendo mais câmeras com zoom, alguma coisa assim. Ela fez um levantamento lá sei lá, em algum país, não sei, e elas viram que as pessoas estavam querendo câmera com zoom e não mais megapixels, tanto que ela mudou esse slogan de o futuro agora é a câmera de zoom, não mais 200 megapixels, né? Então ela... E aí é isso, por isso que ela mudou. Uma coisa que os celulares intermediários, eles são, né, a proposta deles, ultimamente, né, é de trazer recursos top de linha, né, para modelos mais básicos, consequentemente daqui a algum tempo vai estar mais barato. A gente viu que, se não me engano, a Samsung lançou aí um A70 da vida com câmera telefoto, né? Mas, pelo visto, não fez tanto sucesso assim, porque já no ano seguinte ela já tirou, né? E aí voltou com a macro. Não sei por quê, mas, tipo, pelo que a gente tá vendo, uma tendência agora dos modelos intermediários trazendo câmera telefoto. Então vai que, sei lá, seja realmente a tendência, como eu comentei, agora é só realmente mudar aí o pós-processamento, mudar o software, né? Pra deixar uma qualidade um pouco melhor.
Puxando o gancho aqui com que o Diego falou, que qual foi a proposta da Realme ao diminuir a quantidade de megapixels do Realme 11 Pro Plus para o sucessor, para o 12 Pro Plus. Faz um pouco de sentido, sim, porque a gente sabe que uma câmera não é feita só de megapixels, e quem fala de fotografia, quem fala de câmera, e a gente que testa celulares e fala das câmeras celulares, bate bastante nessa tecla que megapixels não forma todo o conjunto da câmera, faz sentido. Mas eu concordo em colocar lentes que realmente sejam mais úteis para fotografia. Não é, nunca será o caso da lente macro, que eu acho que é unanimidade que ninguém gosta de câmera macro em celular. A telefoto já é bem mais útil em muitos modelos, e a periscópio é uma promessa, né? Eu acho que é uma promessa que é interessante começar a tocar, a bater um pouco nessa tecla para ver se começam a aparecer mais modelos com lente periscópio, mas como está muito no começo, acho que tem que desenvolver bem ainda essa lente em modelos intermediários. Coisa que o Realme, na minha opinião, não chegou muito bem, mas eu acho que isso pode ser melhorado talvez com futuras atualizações ou, enfim, nos próximos modelos, mas vamos ver.
Pois é, e ainda nessa questão que o Bertonzinho puxou aí, né, de parte de resolução, qualidade e tudo mais, a gente sabe que realmente resolução não faz a qualidade de uma imagem, mas seria interessante, talvez, se a Realme, ao invés de colocar uma câmera periscópio, até mesmo conseguisse explorar mais aquele recurso, né, de câmera microscópica, que eles falavam antigamente, né, que era um diferencial em relação à câmera macro. A gente sabe que hoje em dia a maioria das empresas que colocam câmera macro nos seus aparelhos colocam ali 2 megapixels, principalmente a Xiaomi, o que é um problema, porque por mais que a câmera tente fazer milagre, não consegue, porque falta nitidez, e você sente que se tivesse ali um sensor de 5 megapixels poderia ser melhor, ou de mais megapixels, ou fazer uma coisa que a Motorola faz muito, né, que é colocar o sensor híbrido. Mas, enfim, eu sei que nessa questão também existe o contraponto de a empresa quer se destacar no mercado brasileiro, conseguiu bater o top 5 no mercado nacional e está querendo bater também no mercado mundial, mas eles estão talvez com uma estratégia um pouco ousada e até mesmo com um posicionamento errado em relação à câmera de zoom do Realme 12 Pro Plus, porque no marketing deles, eles apostam que a câmera zoom, principalmente na parte de recurso de zoom digital, que é até 120 vezes, compete também com os celulares topos de linha. Por exemplo, o S24 Ultra e S23 Ultra fazem ali o zoom de 100 vezes. Então, com isso, eles acabam vindo a ser competidores, entre aspas, nesse recurso do Realme 12 Pro Plus. Só que na prática, a gente sabe que é bem diferente, né? E quando a gente vê que um celular intermediário pega essa questão de marketing, eu me lembro muito do que aconteceu com a Motorola há alguns poucos anos, né? Quando lançou o Motorola Edge 30 Ultra, se eu não me engano, que eles faziam aquele slogan do ouse comparar. Aí todo mundo que fez a comparação dele com qualquer outro aparelho de qualquer outra marca da mesma categoria, viu que a Motorola estava muito abaixo. E não foi uma questão de opinião individual, foi literalmente unanimidade. Todos os analistas de produto que eu conheço no mercado brasileiro atualmente tiveram a mesma opinião em relação à câmera do aparelho. Então, às vezes, as estratégias de marketing, por um ponto, são necessárias, só que acabam até mesmo que, entre aspas, sabotando o comportamento e o posicionamento do aparelho no mercado, né? Porque quando você pega um celular topo de linha para comparar com o intermediário, por mais que seja numa questão de recurso específico, acaba sendo algo preocupante, porque você sabe que tem o processamento que é totalmente diferente, porque são chipsets diferentes e tecnologias embutidas na CPU totalmente diferentes. Então a gente sabe que não vai ser o mesmo resultado. Por mais que tente, não vai ser igual. Então eu queria saber do Bertonzinho, que testou este produto, né, no caso o Realme 12 Pro Plus, o que ele achou da câmera zoom, principalmente com foco em zoom digital de 120 vezes. Como que foi esse comportamento de zoom na prática? Por que você acha que o intermediário fica muito abaixo do topo de linha? E se há a possibilidade de repente, via atualização de software, conseguir fazer um casamento legal para melhorar essa questão aí de nitidez, resolução e tudo mais?
Primeiro, complementando o comentário sobre as estratégias de marketing, a gente que testa produtos, bastante smartphones, enfim, câmeras e dispositivos, assim, a gente sabe que não tem comparação um celular intermediário com um celular topo de linha. Então a gente tem esse conhecimento e sabe que não cabe essa comparação. Mas nesse caso é diferente, porque a própria Realme ousou fazer essa comparação indiretamente, né, na própria divulgação do Realme 12 Pro Plus. Então, já que é para comparar, vamos comparar. Eu testei o Realme 12 Pro Plus, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu testei ele sabendo que ele é um celular intermediário, sem sequer pensar em comparar ele com o S24 Ultra ou com o iPhone 15 Pro Plus. Tanto sufixo nos
Pro nomes. Max.
Pro Max, verdade. Pro Plus é o Realme. O Pro Max e o S24 Ultra, enfim. Eu testei o celular sem sequer querer comparar ele com um topo de linha, porque eu sei que não cabe a comparação. Mas eu achei que o resultado ficou muito, muito, muito aquém do que eu esperava para um topo de linha. Mas é um engraçado que teve percepções diferentes de quem já testou esse celular. Eu quando eu fui fazer exemplos de imagem com o Realme 12 Pro Plus, Eu levei um fotógrafo comigo, o Ivo, que trabalha aqui no Canaltech, e ele me ajudou a tirar algumas fotos. E a percepção que ele teve sobre o zoom ótico, que é o de 3 vezes do Realme 12 Pro Plus, foi a mesma que eu tive, que realmente ficou muito abaixo do esperado. Para uma lente periscópio, enfim, para um celular intermediário que chegou com um preço alto ali, na faixa de R$3.000, o preço de lançamento, a gente sabe que vai abaixar, mas enfim, esse é o preço atual dele. Ele não que ele seja péssimo, ele entrega imagens, só que se você quer tirar uma foto com o zoom periscópio, acho que você precisa de muita paciência para conseguir focar legal. Ele sofre bastante para focar no objeto que você está tentando fotografar. Muitas vezes ele acaba focando no cenário atrás, numa árvore, enfim, alguma coisa, e não no objeto que você quer fotografar. Perde bastante a textura, então foram várias tentativas para conseguir tirar uma foto com um foco ok, com um foco perfeito, e mesmo nessas fotos que o foco ficou certo, a textura fica um pouco abaixo do esperado. Tá bom para um intermediário, é claro, mas eu acho que uma atualização de software pode sim melhorar essas questões de esses problemas que ele apresentou inicialmente. Mas acho que vai muito da percepção de quem está fotografando ou de quem está usando o celular. Eu tive essa experiência um pouco ruim com o zoom ótico. Eu nem testei tanto o zoom digital, que vai até 120 vezes, né? Nem testei tanto por conta disso. Eu cheguei a fazer umas duas ou três fotos com o zoom digital, mas não bati tanto nessa tecla, porque a qualidade ficou ainda menor ficou ainda menor do que a de 3 vezes, muito menor, diga-se de passagem. Então eu nem bati tanto nessa tecla, porque não tinha muito o que fazer realmente. Mas conversando com o Junqueira, ele já teve uma percepção um pouco diferente do que eu tive, né? Ele também testou, inclusive, a mesma unidade que eu testei. Não sei se ele recebeu alguma atualização depois que o celular chegou para ele, mas ele teve uma percepção um pouquinho diferente do que eu tive. Então, se ele quiser acrescentar alguma coisa, seja bem-vindo.
Na verdade, eu só testei o Realme 12 Pro Plus com o zoom de 6 vezes, né? Eu peguei ele, fui direto para o zoom máximo que ele mostra na tela inicial da câmera, tirei algumas fotos com um zoom de 6 vezes no S24 Ultra também. E aí a gente tem que lembrar que o S24 Ultra, a lente periscópio dele é zoom digital, zoom ótico de 5 vezes, mas aí para fazer o zoom de 6 vezes já vira digital. E eu, para ser sincero, eu não cheguei a prestar muita atenção se ele mantém na câmera, na lente periscópio, ou se ele muda de câmera para fazer esse zoom de 6 vezes. Se eu me lembro bem, ele mantém na câmera de na lente periscópio. Aí eu fui comparar os resultados e a impressão que eu tive até agora, né, com algumas poucas fotos, todas elas em ambiente externo, é que, assim, em questão de nitidez e textura, a gente vai considerar, obviamente, que o Realme 12 Pro Plus é um celular intermediário, então ele não fica absurdamente atrás do S24 Ultra. Apesar de, obviamente, o celular da Samsung ter nitidez e texturas superiores. Mas se a gente for pegar as fotos lado a lado, vamos supor que você tenha dois celulares iguais, tela igual, etc, etc. Você coloca a foto do Realme 12 Pro Plus em um celular, a do S24 Ultra no outro, você não vai notar muita diferença. Você vai notar ali um pouco de diferença nas cores, né, que são um pouquinho mais apagadas ali no Realme, e mais saturadinhas no S24 Ultra. Mas de resto, assim, você vai ver na tela pequena, você não vai dar zoom nem nada, né, na foto, você vai entender que é uma flor que está ali no meio de uma árvore, por exemplo, que é uma das fotos que eu tirei, ou que é um grupo de frutinhas ali, parece até café, mas eu acho que não é isso, né? E você consegue identificar muito bem a foto, até texto. Se você tirar foto de texto, dependendo, obviamente, da distância, você consegue ler muito bem no zoom de 6 vezes do Realme. Então, concordo até que a estratégia de marketing está um pouco equivocada, né? Está um pouco exagerada, mas a distância não está tão grande assim. Ainda mais se a gente, quando a gente pensa, né? Pô, a gente está comparando aqui um intermediário com um top de linha. O trabalho está muito bom, o Diego até falou, né, no comecinho. Se a gente considerar que é um primeiro intermediário com lente periscópio, tá indo bem, tá no caminho bom. Eu acho que a questão aqui mais é exatamente, né, o que a gente falou de o marketing ser acertado, até porque senão você induz o usuário a algo que não é a realidade. E se é realmente interessante a gente pensar em uma lente periscópio em celular intermediário, e voltando ao que o Wallace falou no começo também, se o zoom de 3 vezes, usar uma periscópio para zoom de 3 vezes faz sentido? Eu acho que não, eu acho que faria sentido você ter um zoom pelo menos um pouco maior, né? Aí pelo menos de 5 vezes, se equiparando ao S24 Ultra. E para finalizar aqui essa parte, a gente sabe, né, que não só a Realme, como muitas empresas chinesas gostam muito desse negócio de focar em números. Ah, porque a gente tem o processador, teve lá no comecinho, né, tinha processadores deca-core, e falava, não, esse processador é que é deca-core. Só que era um processador deca-core com clocks muito baixos, então não adiantava nada ser deca-core. E hoje em dia é número, né? Ah, a gente tem 120 vezes de zoom digital. Tá, mas a qualidade justifica, a qualidade tá bacana? Você consegue ver uma foto ou você vê o que parece um desenho digital meio abstrato? E tem casos aí, né, de comparações que a empresa pega quantidade de memória de um celular barato e quantidade de memória de um celular intermediário premium e falar, ó, aqui, a gente tem um celular bem mais barato com a mesma quantidade de memória. Ok, mas todo o resto, né, tá bem abaixo. Você não pode induzir, vou voltar ao que eu falei, não é legal você induzir o consumidor a erros, né, a enganos.
É engraçado que o Junqueira comentou da questão do Zoom, que a gente falou agora há pouco sobre a Samsung, né, que tinha um intermediário da linha Galaxy A com telefoto, que foi o A72. E aí, no ano seguinte, eles tiraram a telefoto e colocaram uma câmera de profundidade que não faz o menor sentido. Isso, para mim, foi uma decisão meio que não faz sentido, porque, né, você tirou uma câmera que te dava uma liberdade maior, que tinha um zoom ótico até de 3 vezes, inclusive, sem ser periscópio. Olha só que incrível, existe isso. E aí, você tirou e deixou o celular sem muita capacidade fotográfica de versatilidade. Então, assim, no caso do Realme 12 Pro Plus, eles fizeram meio que o inverso. O 11 Pro Plus, ele tinha uma câmera macro ali, que as pessoas não usavam muito, e eles trocaram essa câmera macro por uma periscópio. Beleza. Uma mudança boa. Só que aí você trocou a câmera principal de 200 megapixels por 150 e manteve ali a ultra-wide. Essa periscópio, ela vai te dar uma versatilidade no zoom, beleza. Só que a câmera de 200 já te dava isso, porque a câmera de 200 já tem um crop muito bom pro zoom digital. Ele não vai chegar em 120 vezes, mas essa periscópio 3x também não chega em 120 vezes. Ela chega, mas a qualidade não faz o menor sentido. É o que tanto o Bruno quanto o Junqueira falaram. Você vai ter esse 3x, ele vai te dar um zoom legal ali até 6, talvez 12. Mas a partir disso, ela vai começar a ficar com uma qualidade meio ruim. Passou de 30 especialmente, você já não vai ter muita coisa, porque já vai ter dado um crop de 10x em cima da câmera de 3x. Então, assim, uma hora esse zoom que você está esticando digitalmente vai ficar ruim. E aí você vai perder textura, você vai ter aberração, você vai ter um monte de coisa errada nessa foto. E aí você vai chegar em 120 vezes. Pô, isso é muito zoom, gente, para você botar numa câmera de 3x. Não faz o menor sentido você usar isso só por ter, para dizer que tem, para dizer que está jogando um zoom maior do que os flagships. Pô, gente, vamos fazer um negócio que realmente vai entregar uma experiência legal para o usuário, que vai entregar realmente uma coisa que vai cumprir com o que o seu marketing está alegando. Porque você comparar o Realme 12 Pro Plus com o S24 Ultra e o iPhone 15 Pro Max, me desculpa, mas não faz o menor sentido.
Pois é. Ainda tem essa questão, né, que a gente já tinha citado a partir da categorização ser diferente e não fazer sentido essa comparação. E também tem o próprio ponto da questão fotográfica, né? A gente sabe que por mais que as empresas queiram fazer celulares com preços menores, com câmeras melhores, acho que tem que ter aí também uma questão de sabedoria na hora de ponderar as coisas. Eles poderiam colocar ali um zoom de 25 vezes, de repente, tipo do iPhone, mas entregaria uma qualidade realmente melhor e talvez até superasse o celular da Samsung, que é um topo de linha. Então, no mercado nacional, tendo esses dois aparelhos ali com preços que um é quase metade do preço do outro, ia ser realmente uma decisão um pouco mais difícil de ser tomada, né? Porque você ia ver, poxa, esse celular tem um desempenho inferior, mas tem câmera com zoom digital melhor. Ah, esse celular tem desempenho superior, só que tem ali a S Pen, tem talvez uma experiência mais interessante em recursos por conta da inteligência artificial. Mas, assim, a gente sabe que no bolso do brasileiro o que pega é preço, para a maioria das pessoas. Então, se você tem um celular que já entrega uma parte fotográfica legal, com preço ali entre 3 e 3.500, é claro que a pessoa vai querer pegar aquele celular. Então, eu acho que se a Realme tivesse pontuado que ia tirar a câmera de 200 megapixels, colocar uma de 50 e focar em um zoom digital com maior qualidade, ia ser realmente o celular imbatível na linha intermediária e ia ser muito difícil a gente encontrar uma opção, pelo menos este ano, por enquanto, que conseguisse ser superior a ele, né?
A questão do marketing é justamente essa, né? Você pode ser honesto sem induzir ninguém ao engano. Se você chega e diz, eu tenho um intermediário com recursos muito próximos, similares a esse topo de linha aqui, por metade do preço, você está realmente entregando o que promete. Mas se você dá a entender que o top de linha é o seu concorrente, aí é que é o problema, entendeu? Porque, obviamente, que a qualidade não vai ser a mesma. É um intermediário. Ele pode até chegar perto, mas muita gente vai pegar os dois e falar, pô, mas tá abaixo. Eles não são concorrentes, entendeu? Enquanto a pessoa que comprar vai começar a se sentir meio atacada, sabe? Pô, como assim? Eu comprei esse celular aqui, ele é top. Me falaram que ele é top. Sim, ele é muito bom, mas ele não é, não vai concorrer em pé de igualdade com um celular topo de linha de outras fabricantes.
Bom, eu sei que a gente falou bastante sobre o Realme 12 Pro Plus, comparando ele sempre com o Galaxy S23 Ultra e S24 Ultra, só que a gente acabou esquecendo o iPhone 15 Pro Max no churrasco, né? Mas eu sei que o Diego testou o iPhone 15 Pro Max e ele tem algumas impressões que podem ser um pouco mais ponderadas e um pouco mais concisas do que as nossas em relação a esse aparelho na parte de zoom, né? Então, eu queria saber a opinião do Diego, já que ele testou os dois aparelhos, como que você acha que fica a questão de posicionamento da Realme em relação ao zoom? Realmente chega perto do iPhone ou não dá para realmente, não faz sentido nem mesmo com o iPhone comparar essa questão de zoom como um recurso que é de um flagship em um celular intermediário?
Gente, o iPhone 15 Pro Max, o zoom dele é simples, assim, simplesmente mil vezes melhor do que o do Realme 12 Pro Plus, pelo que eu pude perceber. Eu não cheguei a testar ele aqui em casa, usando no dia a dia, mas lá no evento já deu para ter uma impressão. Mas é aquilo que o Junqueira falou, é comparar top de linha com intermediário. Isso aí realmente é induzir a pessoa ao erro, né? Dizer que é tão boa quanto um smartphone top de linha, coisa que não é. Mas é, tipo, o que eu... A decisão da Realme em entregar uma câmera periscópica no modelo intermediário, que tem um preço ali sugerido de 3.500, que, se não me engano, é o mesmo preço do Galaxy S55, quando chegou aqui no Brasil. Então, tipo... A Realme poderia colocar melhor suas armas nos modelos certos, né? Não comparar com top de linha, mas comparar com o Galaxy S55, que não tem câmera periscópica ou telefoto, né? E também com os modelos da Motorola. A gente já viu aí que, se não me engano, o Edge 50 Pro foi lançado lá fora na Índia, se não me engano, com uma câmera já de zoom. Uma câmera, só que telefoto, né? Nesse caso, não é periscópico. Mas, tipo, poderia direcionar suas armas para esses modelos, não os modelos top de linha, porque realmente vai perder, enfim.
Então, eu acho que é bem o que o Diego falou, de você saber onde você está mirando, que não adianta você mirar alto demais e errar o tiro. Você, a partir do momento que você mira lá no S24 Ultra e no iPhone 15 Pro Max, você está dando a margem do consumidor criar a expectativa de que o aparelho realmente vai competir com o S24 Ultra e iPhone 15 Pro Max. O que ele não vai fazer? Todo mundo sabe que não vai. Então, assim, se você pega e aponta para o intermediário, aponta para o A55, aponta para a linha Edge da Motorola, você vai ter modelos que são muito mais palpáveis de você colocar lado a lado com o Realme 12 Pro Plus e ele ganhar. Como o Diego falou, o A55 não tem uma periscópio, não tem sequer uma lente de zoom. Então você fala, ó, o meu aparelho tá ali na faixa de preço do A55 e ele tem uma lente de zoom aqui. Ele faz um zoom de 3x muito bom, ele pode fazer um zoom aí de 6, 12, 30x também muito bom, enquanto o aparelho da Samsung não vai fazer, e o nosso faz. Ele pode apontar para o aparelho da Motorola também, que a linha Edge, os intermediários, o Edge 40 lá não tem. Então ele poderia também fazer, ó, parado com o Edge 40 aqui, o meu celular tem um zoom melhor. Mas não, ele vai querer mirar lá em cima e isso vai trazer mais hate para cima da marca do que coisa positiva. Eu acho que é muita questão de posicionamento do marketing mesmo, eu consigo entender como esse aparelho se posiciona.
Obrigado aí, Wallace, porque você explicou exatamente o que eu estava tentando explicar aqui, eu não tive as palavras certas. É isso mesmo. O marketing tá mirando no lugar errado. Se ele fosse no A55... De fato, seria uma competição muito mais justa. Sim, o Diego também falou isso. Eu ia até comentar quando o Diego falou, que o Diego comentou do A55, e foi no alvo ali, era isso mesmo. Tem que mirar em quem é seu concorrente de verdade, que é o celular intermediário, e que você oferece mais coisas do que esse celular. Então aí realmente você consegue ganhar. E aí realmente a gente não teria o que falar, a gente não estaria aqui falando há tanto tempo sobre a questão do marketing, né? Estaria só falando se essa câmera periscópio faz sentido ou não, questão de espaço e tudo mais.
Se não me engano, lá no evento da Realme, a Realme comparou com o iPhone 15 Pro Max e com um chinês. Aí eu acho que já é a Xiaomi. A Ju pode... Então é a Xiaomi mesmo. Mas eu não sei se é o Xiaomi 14 ou 15, é 14, né? Ou o Redmi Note 13, aí tem que ver. Mas tipo, ela comparou com o iPhone 15 Pro Max, que é top de linha, e um com o intermediário. Obviamente com o intermediário ela ganhou, o Redmi tem uma câmera horrível, né? Mas o iPhone 15 ficou melhor no iPhone 15, mas enfim, ela deve ter feito algumas modificações lá de, na apresentação, né? Que deixou parecer que a da Realme era melhor, mas enfim.
Bom, isso é a boa e velha estratégia de slides controversos, né? A gente via muito esse tipo de comportamento na Asus, inclusive, que foi a empresa que a Realme tomou a posição recentemente no mercado nacional, e não dava muito certo, né? Porque a gente sabia muito bem como que eram os aparelhos. Eu lembro que na época que lançou o Zenfone Zoom, eu ainda não acompanhava muito o mercado mobile, porque ainda era uma simples programadora, não fazia tanta análise de produto, mas eu sei que ele movimentou bastante essa questão, e foi justamente um dos aparelhos que primeiro me despertou interesse a trabalhar com análise de produto de fato, mas enfim. E nesse momento do lançamento do Zenfone Zoom, eu lembro que eles não focavam tanto em comparar com outros aparelhos que tinham também zoom periscópio. Então, depois que a Asus começou a fazer essa estratégia de comparar mais com as empresas concorrentes, pegando ali, por exemplo, o Zenfone 3 Zoom com o iPhone 7 Plus na época, acabou que foi um tiro no pé para a empresa, porque todo mundo sabia que mesmo em 2017, o iPhone era superior. Então, a Asus falhou nesse ponto por conta do marketing. E eu acho que se a Realme quiser, ela ainda tem espaço para rever essa estratégia e conseguir realmente garantir um espaço no mercado com o posicionamento correto e bater de frente com aparelhos como o da Samsung, que é o A55, que está com o mesmo preço, na verdade um pouco mais caro em alguns momentos, e que não tem tantos recursos quanto o Realme 12 Pro Plus tem. Então, se eles conseguirem rever essa estratégia de competição, eles vão conseguir realmente garantir que o aparelho vai ser vendido, que vai conseguir garantir que o público vai ficar atendido com os recursos fotográficos que estão sendo entregues no dispositivo, e vai conseguir mexer um pouco com essa camada do mercado que está muito confortável, né? Que é principalmente a Samsung, que tem aparelhos intermediários, porque a Apple só faz topo de linha e cada um que se vire para comprar. Mas a Samsung, que está fazendo muito celular intermediário, a Motorola, que está começando a melhorar os recursos fotográficos dos seus aparelhos, apesar de ainda estar abaixo, mas ela tem um posicionamento superior ao da Realme atualmente. Então, é importante que a gente veja empresas chinesas chegando para incomodar essas empresas que estão confortáveis. O mesmo vale quando a ONU chegar aqui no Brasil e outras empresas que trouxerem aparelhos realmente relevantes. A gente precisa disso para ver coisas boas chegando no mercado e também aceitar que não existe só Samsung e Motorola com celulares intermediários bons, né? Que existem outras empresas que estão lançando aparelhos legais, só que precisam rever as estratégias aí de marketing para conseguir realmente criar aquela competição gostosa que a gente gosta de ver, não só em preço, mas também em recursos.
Ju, acho que é isso mesmo que você está falando, né? E importante destacar que tem que trazer celulares que sejam relevantes. Não adianta vir para o Brasil e só trazer aqueles celulares de entrada, que são basicamente chamados por muita gente aí de celular do Pix. Porque estar competindo lá em cima, você pode até não vender tanto, mas estar ali em cima e conquistar alguns usuários é importante para posicionamento de marca. A Samsung vende, obviamente, muito mais Galaxy A15, A25 e seus antecessores do que os celulares mais premium. Só que ela está aí com todos eles aqui no Brasil, porque tem que se posicionar. Quem vai falar que a empresa é boa ou não é quem usa esses celulares mais premium. Então, para você se posicionar, precisa estar presente nessa faixa de mercado. Então, só chegar com um celular muito barato, primeiro que você vai competir com muito mais marca que a gente até esquece que está por aqui, né? E depois fica difícil, né? A marca ser conhecida se pouca gente usa, se quem usa não compartilha. Pô, o iPhone é super famoso porque lá no começo você mandava o e-mail do seu iPhone e ficava lá no finalzinho do e-mail. Send from my iPhone. Basicamente isso aí é uma questão muito importante da fama do iPhone hoje em dia.
É uma coisa que a gente comentou lá atrás, em outro podcast sobre a Xiaomi, né? Que é o que eu, é exatamente o que o Junqueira falou. Você ter os modelos intermediários, modelos baratos, é importante. Porque são eles que popularizam a tecnologia, são eles que levam o primeiro acesso a muitas pessoas. Mas você ter os aparelhos flagships, eles são flagships por um motivo. Eles trazem tudo que a marca tem de mais inovador, de mais destaque, num aparelho só. Então você ter esses modelos no mercado também é importante para você mostrar do que a marca é capaz. Isso a própria Asus lá atrás fez, trouxe um modelo que ela sabia que não ia vender, mas que ela tinha que trazer porque ela tinha que mostrar que ela era capaz de lançar um aparelho com aquela tecnologia. Então, assim, eu acho que a Realme tá pecando um pouco nessa parte, a gente fugiu um pouco aqui do tópico, mas enfim. Mas trazer os aparelhos mais caros vão mostrar que a lente periscópio faz sentido em uma faixa um pouco mais cara, que você vai ter um processamento de imagem melhor, você vai ter um processador mais capaz de lidar com isso, você vai ter um software ali mais polido para conseguir lidar com esse processamento de imagem. Então, eu acho que eles miraram um pouquinho alto demais e precisam rever isso aí.
O que eu ia falar é que eu concordo, eu acho, por isso que eu acho que a Realme, ela teve essa decisão de lançar uma câmera periscópica no celular intermediário, é acertada, porque como o Junqueira falou, os celulares mais caros que são a porta de entrada, né, como se fosse a vitrine, né, da marca no Brasil. E aí a gente viu a Oppo aí lançando modelos muito básicos, sumiu. A gente viu a Honor que deve lançar modelos aí no Brasil com modelos básicos, né? Certeza que vai sumir também. E, tipo, a Realme, ela já chegou aqui com o pé na porta, lançando modelos aí, a Number Series e também o GT aí há algum tempo. E, tipo, chamou muita atenção, tanto que ano passado o Realme 11 Pro Plus foi super bem falado em todos os lugares aí. Então, assim, é a porta de entrada, a vitrine. Eu espero que se popularize mais e que outras empresas sigam aí, como a gente já viu que a Motorola vai seguir, né? Espero que ela siga e coloque câmeras mais versáteis aí em outros aparelhos mais básicos.
Concordo plenamente. E por falar em câmera, vamos fazer aqui um bate-pronto em relação a essa questão de recursos em celulares intermediários. O que vocês acham mais importante atualmente? Um celular com um sensor de 200 megapixels, que você consegue fazer um crop ali e ter uma aproximação maior da imagem para fazer aquele zoom manual ali, quase, né? Que é um zoom digital, na verdade. Ou seria mais interessante se as empresas garantissem ali um sensor telefoto, um sensor periscópio, ou de repente só uma câmera normal e uma ultra-wide já faz todo sentido atualmente e a gente vai voltar aos bons tempos de mercado mobile, onde a gente não tinha tripofobia, né, por excesso de sensores na parte de trás, mas tinha bastante recurso legal nas câmeras.
Eu acho que, como eu já tinha falado lá no começo, um sensor principal com bastante megapixels, obviamente que um sensor principal com bastante megapixels de boa qualidade, acaba sendo mais interessante porque ele abre mais recursos junto com ele, né? Zoom digital de mais qualidade, ele abre mais possibilidades mesmo, né? Você não precisa tirar a foto com zoom, né? Você pode fazer uma edição depois da foto, depois de muito tempo tirar da foto, sem assim, você de repente percebe um detalhe na foto ali, às vezes se você tirar, obviamente, com os 200 megapixels, né? Você consegue fazer uma edição, fazer um crop e de repente conseguir uma foto nova. Você não precisaria de uma ultra-wide até de repente, porque você poderia tirar foto de um cenário assim, com os 200 megapixels e fazer o que eu falei, né, uma edição posterior e criar várias fotos com essa única foto, né, você faz vários cortes nessa foto e aí você consegue mostrar diversos enquadramentos diferentes. Eu acho que um segundo sensor ultra-wide, pessoalmente, eu não vejo muita utilidade porque é muito difícil a câmera ultra-wide chegar mesmo que perto da qualidade da principal. Eu acho que um sensor macro pode ser mais interessante, ou até mesmo um sensor de zoom, um zoom digital que seja de duas vezes, nem que seja para abrir a possibilidade do recurso de modo retrato, que sinceramente não sei se muita gente usa hoje em dia. Se alguém usar, pode me informar aí, por favor, que eu tô curioso sobre isso. E sim, né, reduzir aí a quantidade de sensores, eu acho interessante, porque muitas vezes a gente sabe, né, que o celular tem 2, 3, 4 sensores só para dizer que tem, e aí a empresa fala, olha aqui, ó, a gente pode cobrar esse preço aqui, porque ele tem um monte de câmeras. Tem um monte de câmeras, mas nem a principal tira foto boa. Então, fica meio complicado, né? Fica difícil defender.
É, eu discordo do Junqueira em algumas partes. É, eu sou do time que eu prefiro que o ideal seria 3 câmeras, sendo a principal o trabalho de telefoto. Para mim, já chega de câmera macro. É, câmera macro já passou a época, já. É, sensor barato, que realmente não chama atenção. Pouca gente tira. Assim, eu acho, né? Enfim, que pouca gente usa esse sensor. É, câmera principal, a gente sabe que 200 megapixels, sei lá, 500 megapixels, não, a gente sabe que ele tem aquela diminuição, né? Aquela divisão. Então, a câmera perde alguns detalhes, mas, enfim, quanto mais... Depende do processamento, né? Mas a gente sabe que quando a gente tira de 200 megapixels, a imagem fica um pouco mais crua, né? Não tem tanto detalhe quanto se fosse de 12 megapixels naquele quadpixel e tal. Mas enfim, câmera ultrawide, pelo menos a do S23 Ultra, eu tiro foto com a principal e ultrawide, a câmera fica bem, bem parecida. Eu tiro muito com a câmera ultrawide, gosto muito. E a câmera telefoto, para mim, também tá sendo essencial. Eu gosto muito de tirar foto com a câmera telefoto. E... se o A55 fosse, tivesse, né, essa câmera telefoto, acho que ele ia ser até um pouco mais, muito mais popular do que já é, né, porque, mas aí eu entendo que a Samsung também não quer botar isso, porque o S23 Ultra é uma câmera telefoto, né, então é questão de mercado, mas enfim, para mim essas 3 câmeras essenciais em qualquer modelo aí, top de linha ou até intermediário premium que está sendo lançado, e a câmera frontal tem que ser boa também.
Diego falou aí de ultrawide e acabou me lembrando de um ponto sobre câmeras ultrawide que são um uso bastante interessante, que é a ultrawide híbrida, quando ela faz macro também. Se as empresas todas usassem essa ultrawide, aí sim seria... Eu não teria o que reclamar, entendeu? Porque a ultrawide tem uma boa qualidade e a macro também tem uma boa qualidade nesse uso. Então... daí faz sentido e eu acho que poderia ser só esses 2 sensores mesmo. Um sensor principal com bastante megapixel que tenha qualidade e dê para usar um zoom digital bacaninha e a ultrawide híbrida com macro. Aí você teria, na verdade, 4 câmeras em 2, né? Se você for parar para pensar.
Eu sou mais ou menos o... A minha opinião é mais ou menos uma junção do Diego com o Junqueira. Eu realmente não gosto de celular com câmera macro. Eu tenho uma aversão a celular com câmera macro. Então, usar esse tipo de sensor em celular é ocupar espaço à toa. São raríssimos, raríssimos os modelos que fazem uma foto minimamente aceitável com uma câmera macro. Então,
e geralmente são as que são a híbrida, né, Bruno?
Então, não, eu digo câmera macro dedicada. Agora, o cenário ideal realmente são na minha opinião, assim, o conjunto perfeito de câmeras tem 2 sensores, o principal e o ultrawide com híbrido de macro. Eu não testei muito os Motorolas, mas a Motorola faz bastante isso. Eu cheguei a testar, um que eu testei que eu gostei bastante foi o Lenovo Syncfone, que é Motorola também, mas enfim. A câmera ultrawide dele faz uma macro maravilhosa, cara. Foi a melhor imagem macro que eu já tirei com o celular na minha vida foi com o Syncfone. É uma coisa absurda. E comparando até com o Galaxy S22 Ultra, por exemplo, que é um celular que eu uso bastante no dia a dia. Até hoje eu não consegui tirar uma foto com o S22 Ultra macro tão boa quanto aquela que eu tirei com o Syncfone, que é uma câmera ultrawide híbrida. Então não tem por que você adicionar um terceiro sensor. Se quiser realmente colocar uma terceira lente para fazer um volume ali, vender mais para quem procura um celular com bastante câmera, coloca uma lente telefoto, né, ali para modo retrato, ou até mesmo para ter um zoomzinho um pouquinho maior. Ótico, um zoom ótico um pouco bom, mas duas câmeras já tá de bom tamanho, que é a principal ali de para a maioria das fotos e a ultrawide com híbrido de macro, né?
Eu acho que é exatamente isso, a gente chegou no consenso aqui e eu acho que todo mundo vai concordar. Intermediários em geral, 2 câmeras está mais do que bom. Coloca ali uma principal com uma resolução boa, uma ultrawide que tem um autofoco e faz macro. Show de bola, você vai ter uma câmera principal boa, você vai ter um zoomzinho ali de 2, 3x para uma foto retrato legal, você vai ter um ultrawide e você vai ter uma macro, se alguém quiser usar isso, eu não conheço muita gente que use. Então, assim, tirando o Junqueira, a gente vai ter as quatro, como se tivesse quatro câmeras, em duas, você abrir espaço para uma bateria maior, você abrir espaço para usar sensores melhores nas câmeras, você abrir espaço para resfriamento melhor do processador. Você tem milhões de vantagens que você vai ter com isso. Você pode deixar esse aparelho mais fino, você pode deixar esse aparelho mais leve. Tem um monte de coisa que você pode fazer com isso para ganhar mais espaço, melhor o alto-falante, bota uma tela melhor, sei lá, se vira. Você tem mais espaço para poder fazer uma coisa melhor. Top de linha, eu acho que já, aí já faz sentido você ter três câmeras, por causa da questão do zoom de longo alcance já ser uma demanda já desses modelos. Você ter um zoom de 10x, de 30x, de 100x, etc. Com uma câmera telescópio que funciona de verdade, que tem ali esse trabalho melhor, tanto de hardware quanto de software, tem lentes melhores, tem processador melhor para trabalhar com isso e tal. Acho que aí sim já faz mais sentido, mas para intermediários, duas câmeras já satisfaz todo mundo.
Pois é, eu concordo plenamente com vocês, porque realmente eu acho que as empresas ficaram um pouco emocionadas quando viram os celulares topos de linha com diversos recursos em lentes diferentes, com diversos sensores espalhados, e acabaram colocando essas mesmas funcionalidades em celulares intermediários, só que a gente sabe que existem diversas limitações que fazem com que a qualidade não seja a mesma de flagship, né? E por mais que eles tentem comparar, por mais que tentem fazer com que o mercado enxergue da mesma forma, não é igual, não faz sentido essa comparação. Então, eu acho que se as marcas conseguirem fazer nos intermediários sensores versáteis, que entreguem dupla função ou tripla função em um sensor só, já vai ser mais do que suficiente para a maioria das pessoas, vai atender grande parte do público e vai deixar até mesmo os analistas mais satisfeitos quando testarem os aparelhos na prática, né? E o Junqueira ia falar alguma coisa?
Eu ia só complementar que, repetir na verdade até, acho que você ter duas câmeras com quatro funções, você pode, em vez de ficar enchendo ali de câmera, né, que acaba entregando má qualidade, você coloca câmeras de melhor qualidade, né, então, no fim das contas, o custo nem vai se alterar, nem para fabricante, nem para o usuário, e eu acho que o usuário vai ficar até mais feliz, porque ele vai conseguir, independente de qual utilidade ele vai ter, e vai conseguir ter, vai ter qualidade, e, obviamente, vale também para a empresa, né? O marketing boca a boca, né? O cara vai falar, pô, eu tenho esse celularzinho aqui, intermediário, baratinho e tal, com câmeras muito boas. Qual que é a marca? Ah, a marca tal. E aí vai, né, se espalhando e a empresa vai ficando conhecida. E aí a gente volta para a grande questão do nosso assunto de hoje, né? Câmera periscópio. Ela faz sentido até certo ponto, e a gente está vendo que a própria Samsung está voltando um pouco atrás com essa câmera. Né, ela diminuiu o 10 vezes para 5 vezes, do S23 para S24. Talvez seja um movimento para tirar a lente periscópio nas próximas gerações, e aí será que realmente os intermediários entrarem nesse mercado aí faz sentido agora? Acho que isso aí a gente pode até deixar para mais para frente.
Você levantou uma boa indagação em relação a isso, porque realmente a Samsung foi uma das empresas que mais pontuou em relação à câmera periscópio, e justamente é a empresa que está voltando atrás em relação à disponibilidade desse sensor nos seus aparelhos em quantidade, né, de zoom disponibilizado. E, assim, é interessante também a gente pontuar que a gente vê esse movimento em um celular topo de linha. Imagina se a Samsung ano que vem desiste de vez da câmera periscópio, tira qualquer tipo de zoom óptico que possa ser feito nos seus celulares, no caso na linha S25, e deixa só o zoom digital. Aí o pessoal vai ficar, ué, mas por que tirou? Aí eles compensam esses recursos com a inteligência artificial, fazendo ali uma geração de imagem, fazendo um processamento de imagem melhorado para você ter uma qualidade que não vai chegar no mesmo nível de um sensor específico para aquilo, mas chega no nível que vai garantir que o usuário vai conseguir tirar fotos boas. E isso vai até mesmo baratear o produto, e a gente vê o mercado intermediário indo na contramão, cada vez mais empresas adicionando sensor periscópio. O que isso pode fazer no futuro? Com que os celulares topos de linha comecem a ficar, de certa forma, ou com o mesmo preço, ou até mesmo em alguns momentos, os topos de linha vão ficar mais baratos do que os aparelhos intermediários, né? Porque eu lembro que em algumas ofertas eu vi ali, por exemplo, o S23 FE, o S21 FE, que era um celular intermediário premium, que estava muito mais barato do que o Realme 11 Pro Plus, que nem tinha tanto recurso fotográfico quanto o 12 Pro Plus, quando a gente compara os dois assim lado a lado, mas que estava extremamente caro por conta do sensor de 200 megapixels. Então, se a gente ver que as empresas estão começando a repensar as suas estratégias de excesso de sensores nos modelos flagships, é claro que as empresas intermediárias vão ter que começar a ajustar também a régua, porque senão vai começar a dar um certo problema no mercado, né? Que a gente vai ver aparelhos com muitos recursos, só que com processadores intermediários, e aparelhos topos de linha com vários recursos embutidos via software, com inteligência artificial ali comandando todo o rolê, e com preços mais atrativos. Então, vai ser quase que entre aspas, uma morte, né? A gente baseando tudo na teoria, da categoria média, por conta dessas alternâncias entre recursos que a gente tem visto atualmente.
Eu não sei se qual que foi a ideia da Samsung com essa mudança do zoom de 10x para o 5x. Eu acho que foi mais para se adequar ao mercado, ao que está sendo produzido nas linhas de produção. Você pega todas as outras concorrentes que usam periscópio em celulares top de linha, Xiaomi, a própria Realme, a Oppo, elas usam periscópio de 5x. Então, eu imagino que o componente para fazer essa câmera esteja muito mais barato do que o de 10x. Acho que foi mais essa questão de melhorar ali a eficiência da produção e compensar com a inteligência artificial, como você falou. Eu não acredito que vai arrancar periscópio de vez em modelos top de linha, porque, como eu falei, é uma demanda que eu acho que existe, porque você dá um zoom ali de 10 vezes, de 20 vezes, 30 vezes, na câmera principal já não fica tão bom, por mais que ela tenha uma resolução muito alta. Você pega o S24 Ultra, que tem a câmera de 200 megapixels, você vai conseguir dar um zoom legal nele ali, até 10 vezes. Passou disso, vai ficar uma coisa bem ruim. Então, precisa de uma câmera propriamente para isso. Poderia eliminar, no caso, se fosse eliminar uma das quatro câmeras da S24 Ultra, eliminava a periscópio de 3x, que você deixava só a normal, a ultra-wide e a de 5x, e você fazia um intermediário disso aí com a principal, que tem uma resolução muito alta. Mas isso aí é outra coisa, eu tô viajando aqui. O que eu acho é que não deve acabar, não deve acontecer essa de os intermediários tomarem esse lugar. Acho que é mais a questão logística mesmo de equilibrar a linha de produção.
Eu acho que, na verdade, Wallace, é justamente esse caminho, talvez, até que a Samsung está tomando, que você falou. Talvez eliminar o zoom ótico de 3 vezes no futuro, porque eu já percebi no S24 Ultra, muitas vezes, quando eu dou o zoom e vou tentar focar, dá para perceber claramente que o aparelho fica transitando entre duas câmeras diferentes, porque o enquadramento muda completamente.
Sim, especialmente tela... quando você tá em iluminação que tá variando um pouco, ele fica tentando Isso. calcular qual câmera tá com iluminação melhor e fica mudando o enquadramento, fica na zona.
Isso, exatamente. E é um sinal de que talvez seja esse o caminho, né? Eles querem... Já colocaram, né, o sensor principal de 200 megapixels como uma opção de zoom em alguns casos. Então, pode ser esse primeiro teste aí para ali na frente tirar o zoom de 3 vezes e aí, de repente, até voltar um periscópio um pouco acima de 5 vezes ou manter o de 5 vezes e abrir espaço dentro do aparelho para outros componentes, né? Acho que a Realme podia começar a pensar com carinho aí nessa ideia e, de repente, trazer para o 13 Pro Plus, em vez de um periscópio, trazer um zoom ótico mais comum, né? De repente, até de 3 vezes. Já que o periscópio é de 3 vezes, faz uma lente normal de 3 vezes e tenta fazer um esquema aí de software para juntar uma câmera principal maior para fazer esse zoom digital e juntar com o ótico aí para de repente conseguir distâncias maiores, como aconteceu na linha Galaxy S lá no comecinho, né, lá no S20, S21.
Bom, eu acho que essa opinião do Junqueira acho que já serve de base para a gente ter mais ou menos o que é o mercado mobile atualmente e o que pode vir a ser com essa com esse posicionamento, né, dos celulares intermediários, trazendo também câmeras com recurso de zoom, então a gente vai ver muita coisa legal chegando e muita coisa que ainda vai ter aquela opinião controversa, como é o caso do Realme 12 Pro Plus. Mas a gente sabe que é tudo mais uma questão de posicionamento de marketing do que posicionamento exato do aparelho no mercado. Ele está com um preço legal, vai cair consideravelmente para se encaixar realmente na sua categoria. E com o tempo a gente sabe que vai acabar sendo um grande ponto positivo para essa categoria, a gente vê celulares com mais recursos. Mas é claro que a gente também precisa pontuar que é necessário que os recursos sejam úteis no dia a dia, porque senão é adição que não vai ser utilizada pelo público, mas que vai acabar limitando o celular em algumas outras coisas que poderiam ser implementadas quando a gente analisa o mercado como um todo e também os competidores diretos desse aparelho, né? Bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigado a todo mundo pela companhia, aos ouvintes principalmente, mas também ao Wallace, Junqueira, Bertonzinho e Diego por estarem nessa participação mais que especial, dando suas pitacos, suas opiniões a respeito desses recursos fotográficos novos que estão chegando nos smartphones. Mais uma vez, lembrando que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que este programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.